Olá, meu nome é Luísa.
E aí, pessoal, eu sou o Bernardo.
E o meu nome é Júlia. Este é o podcast Debates Discretos. Te aproxega, faz o teu mate e vem conversar com a gente.
A Organização Mundial da Saúde estima que na última década o número de pessoas com depressão aumentou 18,4%. Isso corresponde a cerca de 320 milhões de pessoas. A OMS também considera o Brasil o país mais ansioso e estressado da América Latina, tendo em torno de 8 milhões de brasileiros atingidos pela depressão e cerca de 18 milhões pela ansiedade. Com o aumento dos diagnósticos, a saúde mental tem recebido cada vez mais atenção dos profissionais da área da saúde. E com a inserção da educação física na saúde, foram realizados diversos estudos que apontam a importância do exercício físico quando feito de maneira regular, trazendo diversos benefícios, incluindo a melhora na autoestima, a melhora da imagem corporal, as funções cognitivas e socialização dos pacientes que apresentam algum risco de saúde mental também tendem a melhorar. Estudos comprovam a melhoria na memória, senso, percepção e atenção, o retardo da degradação de neurotransmissores devido à melhora na circulação sanguínea cerebral, afastando de diagnósticos como Alzheimer e mal de Parkinson, e a diminuição dos níveis de estresse graças aos picos de relaxamento após os exercícios.
E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast. Hoje a gente tem um assunto bem interessante para tratar com vocês, principalmente nesse momento. E a gente tem dois convidados incríveis para dividir, né, esse assunto. E eu vou pedir para que cada um deles se apresente, a Laís e o Robert, e falem um pouco, né, de cada um, sua trajetória, para a gente se conhecer um pouco mais.
Bom, pessoal, meu nome é Laís Vargas. É um prazer dividir essa reunião com vocês, essa palestra. Eu sou personal trainer há 9 anos. Eu trabalho dentro da área de saúde e condicionamento físico e lesões. Eu entrei para a educação física devido a eu gostar muito do esporte, da prática esportiva. Joguei futebol e futsal durante um bom tempo da minha vida, aí uns 10 anos. Aí eu acabei fazendo uma série de lesões e aí eu acabei me atraindo pela questão de lesões, que me fez entrar na educação física. Trabalhei 3 anos com o Dr. André Guerreiro com recuperação de lesões. Aí eu fui trabalhar depois numa franquia de coluna, com lesões de coluna. E dentro dessa trajetória eu fui conhecendo várias pessoas, eu fui vendo que o atendimento ao público ele é muito importante, ser personal é mais do que só prescrever 3 séries de 15. Aí você entender quando a pessoa não está bem, quando ela foi treinar, mas ela acabou de sair de uma situação estressante no trabalho. Aí eu me especializei em treinamento esportivo e atualmente eu ainda curso fisioterapia, mas a minha zona, além da lesão, é saúde e qualidade de vida. Então eu trabalho dentro disso lá no meu estúdio, no meu espaço, e é isso que eu venho trabalhando atualmente.
Robert. Bem, galerinha, beleza? Sou o Robert, sou pai de 2 meninos lindos, sou treinador nível 1 da CrossFit e eu entrei para a área de educação física quando eu pesava 110 quilos e eu vi a necessidade de cuidar um pouco da minha saúde. Só que, como todo mundo entra através de um socorro pela saúde, eu acabei me apaixonando pela área e querendo desenvolver um pouco mais as pessoas também ao meu redor. E, através daí, eu comecei o trabalho buscando a melhoria delas em todos os âmbitos, físico, emocional, espiritual, social. Porque acredito que as pessoas estão mais doentes emocionalmente e mentalmente do que o próprio físico. Então, a gente vai ter um pouquinho de tempo para conversar e trocar uma ideia. E muitíssimo obrigado pelo convite. E eu acho que vai ser muito massa essa troca com vocês aí. Um beijão e tamo aí.
Muito obrigado, gente, por se apresentarem. Extremamente satisfatória, é incrível ter vocês aqui. E vocês comentaram que tinham chego, mas eu acho interessante que às vezes a gente pensa muito sobre educação física como uma expressão do corpo, normalmente, trabalhar no corpo e tudo mais. Mas a gente sabe que o exercício físico, ele tem, libera uma série de hormônios no nosso corpo que afeta diretamente nosso humor, nossas relações diretas. Como o Robert falou, ele queria melhorar todos os âmbitos das vidas das pessoas, das vidas que ele, das pessoas que ele trabalhava, e isso é incrível. E vocês percebem muito essa diferença normalmente quando vocês estão no trabalho de vocês?
Bastante, assim, né? Eu, desde muito jovem, eu tive vários problemas de socialização. Sempre fui muito tímida. E no momento que eu entrei comecei a jogar futebol, praticar esporte, você começa a socializar com os colegas, a conversar, a cooperar, a trabalhar em grupo, coletividade. Dentro disso, eu melhorei muito esse aspecto meu da questão dessa vergonha, dessa timidez. E eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, sempre sofri com ansiedade, assim. E eu, desde jovem, eu faço musculação, treinamento funcional desde os 14 anos de idade, hoje eu já tô com 26. Eu nunca parei, assim, e os dias que eu tô mais ansiosa é os dias que eu preciso treinar. Às vezes eu preciso treinar 1 hora, às vezes eu preciso treinar 1 hora e meia. E eu sempre controlei somente com exercício, eu nunca tomei medicamento, eu já fiz terapia também, é super importante também o acompanhamento de um profissional da área da saúde mental, mas o exercício ele tem um papel fundamental. Hoje em dia a gente tem artigo científico aí nos mostrando que você consegue controlar a ansiedade e depressão às vezes só com exercício, às vezes é necessário do medicamento, depende do grau e do nível que a pessoa tem de depressão, né? Mas eu, dentro da minha vida, hoje não me vejo sem exercício por questões físicas, por questões emocionais, por questões psicológicas. O exercício ele faz parte da minha vida. Sem ele eu não vivo.
Caraca, meu, me perdi até. Repete aí para mim, por favor. Caraca.
Não, sim, Robert. Como tu percebe que foi impactante a entrada do exercício na tua vida? Como tu percebe que as pessoas que tu trabalha junto com elas, que como tu percebe que isso afeta o humor delas? O que que tu nota disso? De como se sentir quando tu faz um exercício, por exemplo?
Cara, eu acho que ela se sente tipo assim, ó. Eu vejo, eu tô falando isso que eu vejo através do CrossFit, que eu vivo ali, tá? É tipo uma Liga da Justiça, tá ligado? As pessoas têm, tipo, todo mundo super-herói, super-heroína. Eu tenho um monte de Incrível Hulk e Mulher Maravilha lá dentro, porque é muito massa, mano. O quanto a tua mente te bloqueia e te limita é através de gatilhos. E quando a gente começa uma prática de atividade física, a gente consegue desbloquear eles meio que sem querer. E isso aí, mano, desenvolve uma autoestima incrível nas pessoas, que elas levam isso para a vida, no dia a dia. Ontem a gente teve um treino lá que foi bem insano, muito massa. A Lulu participou lá, deve estar com as pernas duras ainda. Mas, velho, assim, ó. Era um treino muito forte da CrossFit, assim, todo mundo, bah, pelo amor de Deus, não vou conseguir fazer. Só que, cara, a maior lição que ela tem para te dar é de companheirismo e que tu pode sempre um pouquinho mais. E tu levar isso pra tua vida, até quando, tipo assim, ó, eu já passei por depressão e tu buscar um desafio e tentar te superar nele, por menor ele que seja, ou por maior ele que seja, vai te desenvolver um superpoder. E eu, com toda certeza, digo que atividade física e conversa com pessoas com uma energia leve, uma energia boa, que puderam me orientar. Até com a Lulu, tive várias conversas, e realmente salva vidas. Tu sai de uma depressão, tu sai de um baixo astral no teu dia, tu pode estar cansado mentalmente de um dia de trabalho, de um dia corrido nas tuas tarefas. E tu chega, tu desestressa, tu descarrega, e a gente tá ali não só pra te deixar com uma barriga tanquinho, a gente tá ali pra te energizar e filtrar todo aquilo que tu tem pesado dentro de ti, tirar, e a gente filtrar e te devolver com um superpoder que tu vai levar pra dentro de casa, vai transmitir pros teus amigos, pra pessoas que tu mais ama. Então é nítido, assim, ó, o quanto a gente desenvolve poderes especiais. entre as pessoas ao nosso redor através da atividade física.
Gente, que incrível o relato de vocês. A respeito do que a Laís falou, da função da ansiedade, pesquisando um pouquinho sobre o tema, eu queria muito saber por que que falam que atividade física reduz a ansiedade. E eu nunca tinha pensado sobre a ansiedade ser em torno da gente não ter o controle do que vai acontecer, principalmente, né? E quando a gente está praticando atividade física, naquele momento a gente tem controle sobre o nosso corpo. E isso já muda muita coisa na nossa rotina. E na função do que o Robinho falou, eu me identifico muito, porque eu cheguei na box de CrossFit com um objetivo e hoje em dia eu não estou nem pensando se eu vou emagrecer, se o bumbum vai ficar lá em cima. É realmente um lugar que a gente se desestressa, que faz um bem enorme para a minha saúde mental. Para vocês terem noção, tem treinos que eu termino chorando. E é do corpo ter ido no máximo, é de alegria, é de ter o companheirismo do pessoal junto. É incrível.
Lá no estúdio, no estúdio que leva meu nome, Estúdio Laís Vargas, eu trabalho com pacientes de todos os níveis de idade. Hoje eu tenho adolescentes de 13 anos e eu tenho idosos de 88. Então, são dois polos, dois extremos. E hoje eu me vejo atendendo as pessoas e promovendo saúde. Não só a saúde física, mas principalmente a questão da saúde psicológica. Eu tenho pelo menos uns 10 pacientes com depressão e ansiedade, e às vezes em graus diferentes, por momentos diferentes, por questões diversas que acontecem no teu cotidiano, tu perder um familiar, tu terminar um relacionamento, tu ser um adolescente depressivo. Nós temos um adolescente que tentou suicídio 2 vezes, e levá-lo para o exercício é o momento que ele relaxa, é o momento que ele pensa nele, é o momento que ele desestressa, ele tem problemas de socialização também, então a gente se aproxima deles. Nosso estúdio, ele é personalizado, mas o nós personagens lá do estúdio, a gente se aproxima dos alunos, a gente vira amigo dos alunos, a gente entrega também resultados físicos e estéticos, mas isso é só a cereja do bolo. O macro está lá dentro de cada sessão de atendimento, para conseguir ouvir o teu paciente, ouvir os relatos dele, entender as queixas dele, fazer distrair ele, fazer ele sair daquele momento difícil que ele está saindo. Tem pacientes lá também que chegaram a raspar a cabeça, sabe? Aquela questão, vou arrancar os cabelos, assim, eu não aguento mais viver. E idosos, relatos de idosos que tentaram para a família, assim, eu atendi uma família de mais ou menos 7 pessoas, e a mãe dessa dupla que eu atendia, ela não queria mais sair de casa, a idosa queria se matar, falou, eu já vivi o que eu tinha para viver, e eu não quero mais ver, já está na minha hora de ir. E aí a gente convenceu ela a fazer exercício e tal, e aí ela chegou lá no estúdio, ela não conversava, ela era deprimida, ela não sorria, ela não esboçava nenhuma vontade de viver, né? E aí a gente começou a fazer um trabalho com ela, cara, em 6 meses ela emagreceu 12 quilos, e aí mudou a autoestima dela, mudou a percepção, ela já estava falando em conhecer um companheiro, ela ria e brincava todo o treino com a gente, ela socializava, ela ia para festa, então em 6 meses transformou a vida dela só com o exercício físico. Então o exercício tem mais poder do que a gente imagina.
Eu penso que no momento que tu te insere em um grupo onde as pessoas te incentivem e te potencializem ao máximo que tu pode, eu acho que a gente passa a acreditar mais na gente e no nosso próprio potencial. Com incentivo de outras pessoas, a gente vê tu tá no meio, aí tu diz, pô, fulano conseguiu, então eu também posso. E tendo aquele incentivo, seja do personal, seja das pessoas que estão à volta, eu acho que as pessoas se sentem muito mais à vontade para se doarem e para pensar, poxa, então vamos lá, vamos para frente, eu consigo mais um pouco, eu vou mais um pouco. Eu acho que essa parte da gente ir de extremo a extremo é muito interessante, a trajetória, né, que as pessoas têm no, durante isso.
E outra coisa que é incrível, que eu vou trazer minha própria perspectiva, que quando tu insere o exercício físico na rotina como guia de horário, de organização, ele é realmente um ponto a se cumprir, né? Quando logo começou a pandemia, eu fiquei meio parado, mas antes da pandemia, eu tinha a prática diária de correr com meu cachorro todo dia de manhã, E tu realmente se sente, né? Porque libera endorfina no, na tua corrente sanguínea e é uma sensação incrível de bem-estar. É um relaxamento, é uma tranquilidade, é uma sensação gostosa, além do fator psicológico, de tu saber que tu começou fazendo um exercício, começou praticando um esporte, socializou, tu tem uma parte química que reage, que faz com que tu se sinta melhor. O exercício físico é uma coisa incrível nesse aspecto, e é interessante a gente pensar que como ele atua da maneira, a forma como ele atua da maneira química e como ele faz que a gente se sinta, né? Eu acho isso muito, muito show. E acho que às vezes a gente perde um pouco por pensar que ele se submete somente à expressão física, né? À estética.
Eu ia chegar na função que a Laís comentou sobre os alunos dela que chegam com a queixa da questão da saúde mental também, não só a física. E ela respondeu maravilhosamente para a gente. Trouxe esses relatos que são tão importantes para a gente ver que o papel deles e da equipe dela ali não tá só para deixar um corpo definido, que é muito mais que isso. E eu vou pedir para o Robinho responder para a gente também se tem essa demanda da saúde mental também e se existe o feedback dos alunos na questão de melhora ou não na sua vida pessoal.
E aí, então, todo mundo chegar lá, primeiro a gente sofre, a gente já quando a pessoa fala assim, ah, vou fazer CrossFit, a primeira coisa que ela escuta é, tu tá louca da cabeça, não é pra ti. Então, pra gente chegar até a pessoa, já é, tipo, um pouco difícil, porque a gente tem que demonstrar que é pra todo mundo. Quando entra alguém lá, passa pela porta da box, lá sem nos conhecer, né, ou sem ter indicação de um amigo, ele sim, se tu botar CrossFit no, na internet, tu vai ver os negros levantando 1.000 quilos para cima, jogando barra brabo, umas mulheres estupidamente fortes. Só que aquilo ali que a gente vê não é nem 1% que é o CrossFit de verdade. Os próprios atletas de elite relatam isso. Então, a pessoa entra pedindo um corpinho sarado. E aí a gente sabe que lá no fundo, às vezes tu não quer só um corpinho sarado. Tu não precisa de um corpinho sarado. Precisa de um corpo saudável, que é diferente. Pessoas querem corpo sarado, eu quero uma barriga tanquinho, eu quero ficar com a perna dura, bumbum na nuca. Tu sabe que aquilo ali é para respeitar alguma coisa que tu, tipo, a mídia impõe goela abaixo das pessoas. O corpo
Padrões.
famoso, o padrão de um corpo ideal. Isso aí não existe, tá ligado? O corpo ideal é aquele corpo que tu olha na frente do espelho e tu ama ele. Então, o primeiro passo lá dentro é a gente ensina a pessoa a se aceitar como ela é. A gente, eu quero ficar com barriga tanquinho, eu quero emagrecer. Beleza, top, vamos lá, vai ser isso aí mesmo que vai ter. Só que, sem ela nem saber, a gente começa um trabalho de inclusão e a gente percebe onde ela está mais precisando de saúde realmente. Então, toda a comunidade em si abraça essa pessoa. Ela se sente acolhida, ela esquece do objetivo dela. A gente não esquece, a gente realmente quer desenvolver nela um corpo saudável. E isso aí é uma recompensa de toda a dedicação que tu tem lá dentro. O corpo bonitinho vai ser só uma recompensa. O principal objetivo é a saúde mental, o que a galera desenvolve demais lá dentro. Então eu tenho alunos lá que já tentaram suicídio, eu tenho alunos que estão passando por uma coisa muito difícil na vida dela. Deles, enfim. Tem aluno que chegou lá totalmente tímido, tipo, se escondendo nos cantinhos para ninguém ver. E a galera sabe que dentro do CrossFit todo mundo puxa todo mundo. Então tem gente que fica meio tímida no início e vai soltando aos poucos. E o que nos move mesmo lá dentro, e que a gente tem, tipo assim, ó, chega a ter. Chega a se rir todo, sabe? Expressar uma felicidade absurda que a gente não consegue nem expressar. Quando chega um aluno para nós, a gente nem chama de aluno na real, porque lá é a casa de todo mundo, a gente tudo é família. Quando chega para a gente fala, bah, velho, minha rotina mudou, eu tô me alimentando melhor, eu tô com uma relação melhor com a minha família, em casa, com meus amigos, no trabalho. Eu não penso mais aquele monte de coisa na minha cabeça que me afetava. Então, isso é a parte mais incrível. E
Eu
daí,
acho
quando a pessoa se olha no espelho, ela olha assim, caraca, velho. Tipo, mudou a composição corporal dela que ela queria, mas ela pouco se ligou para aquilo. Porque ela se apaixonou tanto pelo processo, que é o mais importante, que ela esqueceu aquele objetivo que ela queria, se divertiu tanto, cuidou da saúde mental dela. Claro que eu não faço isso sozinho, a gente precisa de uma comunidade, de um apoio para que isso aconteça. E quando ela chega pra gente e fala assim, cara, tu mudou minha vida, que a maioria das pessoas lá dentro da box fala isso pra mim, e isso me deixa totalmente constrangido até, porque quem realmente muda a vida delas, mano, é todo mundo ali dentro, todo mundo envolvido, e agradece dessa maneira. Eu sou um bobalhão, qualquer coisinha já tô chorando. Então, pra me segurar na frente dos alunos, tá foda. E daí os caras chegam e me falam esse monte de coisa. É, tipo, eu não tenho o que pague. Não, nada na vida vai pagar o que eles fazem lá por mim lá dentro. Porque eles cuidam muito mais de mim do que eu deles. E isso é muito, 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 muito incrivelmente foda de se dizer. A saúde mental que eles relatam lá dentro.
E eu queria também acrescentar que eu acho que a atividade física, né? O exercício físico, ele traz para a pessoa uma disciplina, né? Um compromisso com ele mesmo. E uma disciplina com o corpo e a disciplina com a saúde mental.
É,
sim.
Eu sei que não dá para substituir a terapia por nenhuma atividade, mas ela junto com outras atividades que tragam prazer, que deixa a pessoa relaxada, com certeza melhora muito a qualidade de vida de alguém. E nesse momento de pandemia, eu digo por mim, que começou a pandemia, a gente não sabia que ia ficar tanto tempo com a rotina totalmente diferente, para algumas pessoas nem tanto, mas eu retornei para minha cidade, para minha casa, foi bem complicado, principalmente no início, e nunca tinha sido apresentada ao CrossFit, apesar de ter atividade física a partir da dança toda a vida, toda a minha vida. Para o CrossFit eu nunca tinha sido apresentada. E aí foi, gente, foi incrível, porque tu chega lá com as tuas angústias e é o momento que tu esquece. E eu acho que isso é uma questão que tu vê em muitas coisas, na yoga, na dança, no que for, qualquer coisa que exija o teu comprometimento ali no exercício físico, com certeza muda muito. Mas a gente tem que reforçar que ele não pode ser substituído pela terapia.
É, a gente falar sobre depressão e ansiedade, a gente tem que ter uma concepção em mente. A depressão e ansiedade, ela é uma dor. Todo ser humano, ele tem uma dor. Ele tem uma dor interna, ele tem uma angústia, ele tem uma frustração, ele tem uma dor física. A dor física também te leva à depressão, também te leva à ansiedade. É, eu trabalho com lesão e, cara, não tem nada mais gratificante que tu ouvir, cara, tu salvou a minha vida. Hoje eu consigo caminhar, eu não sinto mais dor na minha coluna, eu já não tinha mais vontade de viver, porque minha coluna doía todos os dias, eu tinha desconforto, eu tinha dor. Quantos atletas nós vemos também que lesionam, que se machucam, e eles entram em depressão, porque eles não conseguem atingir seu potencial máximo, seu físico. Então, a questão física e a questão, pelo menos lá no estúdio, o aluno que ele chega... Eu sempre tento ouvir o que ele tem para me relatar, quais são as dores dele. Hoje eu penso dessa maneira. Uma dor física, ela também é uma dor emocional, ela também te machuca. É, ela te incomoda e tu quer sanar. Ninguém quer sentir dor, seja física, seja mental. As pessoas querem viver bem. E eu tento sempre, no atendimento personalizado, isso é muito fácil, né? Isso é muito tranquilo. Eu tenho a liberdade de chegar para o meu paciente e dizer, pô, cara, que tu tá com essa cara hoje? Que houve? Aí, tu, já na sequência, já vem o relato e tu já consegue trabalhar para aliviar, seja dor física, seja dor mental. Uma vez a paciente chegou lá chorando, né? Vai lá conversar com ela, né? Eu converso com todo mundo, agora a minha vida mudou muito, né? Então, eu sou mais aberta agora. E aí, eu chego para conversar com a paciente e ela brigou com todo mundo no trabalho, foi um caos o dia dela. E eu tinha um baita programa, um programa de treino, a gente ia fazer um baita treino intenso. Eu mudei completamente a atividade dela, levei ela para fazer até um pilates, relaxar e conversar. Acho que eu passei a sessão mais fazendo terapia com ela do que qualquer outra coisa. É, a gente não tem que entender que nada substitui a terapia, né? A terapia é importante, um tratamento psicológico é importante. Mas a gente, dentro, como personal trainer, a gente também tem um papel fundamental em ouvir, entender e conseguir fazer com que teu paciente... cure as angústias, seja física, seja mental, seja psicológica, seja uma dor articular, por exemplo.
Esse olhar de vocês como profissionais de que o aluno nem sempre vai chegar dando todo o gás e às vezes o que ele precisa não é de um treino pesado e sim de uma escuta e de um treino adaptado para ele é incrível.
O que eu acho, tipo, que a gente, que do papel de ser ouvinte, né? Acho que é um papel que todo ser humano tinha que desenvolver com mais virtuosidade, digamos. Porque a gente quer muito falar, e às vezes não está disposto a escutar, sentar e só ouvir. Tem gente que só quer ser escutada, tá ligado? Então, acho que todo ser humano poderia desenvolver um pouquinho melhor esse papel. E, com certeza, Lô, tipo, não substitui mesmo. Nenhuma coisa substitui a outra. Então, acho que são áreas que andam lado a lado, né, sabe? Educação física, psicologia, medicina. Por isso é tudo área da saúde, né? A gente tem que se unir porque é uma máquina que tem que ter uma engrenagem que colabore uma com a outra para poder cuidar realmente das pessoas. É o que eu penso.
Eu acho que hoje em dia o que as pessoas mais precisam é serem escutadas, é se sentirem compreendidas no meio que eles se inserem, né? Então eu acho que isso faz toda a diferença.
O avanço da tecnologia, né? Hoje em dia, por exemplo, você sai com uma roda de amigos, quando você olha para o lado, você está com 4 amigos no telefone, entendeu? No momento, a tecnologia hoje, durante a pandemia, ela é fundamental, ela é fenomenal. Eu estou dando aula online, eu estou conversando com gente do Rio de Janeiro, estou dando aula para alguém de Santa Catarina. Eu estou próxima das pessoas que estão distantes, mas eu também não posso esquecer das pessoas que estão próximas. Então, parar para ouvir é fundamental. Conversar, trocar uma ideia, olho no olho, apertar a mão. Claro que hoje em dia não pode, né? Distanciamento é tudo durante a pandemia. Mas você ter essa proximidade com o cliente, com o teu paciente, com o teu colega, com o teu amigo de trabalho, eu acho que é fundamental. A gente vive a gente está se encaminhando para a depressão e ansiedade ser a doença do século, e a pandemia está aí para mostrar que o distanciamento, ele também machuca, ele também faz mal. Quanto a gente queria estar com os nossos amigos nesse momento, quanto a gente queria estar fazendo uma festa, estar curtindo com o pessoal dentro de um estúdio, dentro de um box. Então, isso faz falta no dia a dia, né? A gente está distante dessas pessoas, e isso também pode ser levado em consideração da questão tecnológica. A gente tem que olhar para ela, mas a gente não pode esquecer de quem está do nosso lado.
Bem demais.
Vou pedir para vocês que nos falem uma dica de filme, livro, série, artigo, site, o que quiserem, relacionada ao tema que a gente trouxe aqui. Vou pedir para o Robinho começar para a gente, então.
Vamos lá. O site que eu vou indicar para vocês é crossfit.com. que, cara, ele é um site que engloba tudo. Saúde, estudos. Então, acho que é uma boa leitura para quem quiser dar uma olhada aí. E o livro é A Propósito de Sri Prembaba. Eu vou deixar uma pergunta para a galera que tá escutando aí. Ela é simples, porém complexa. Qual é o teu propósito na vida? Um amigo meu me fez essa pergunta e eu levei dias para responder, até estar totalmente alinhado com ele. E quando tu descobre o teu propósito, tu consegue potencializar a tua energia do próprio eu. E quando tu canaliza toda a tua energia e tu filtra ela de uma maneira clara com o que tu quer, tu consegue ter uma melhor qualidade de vida. Então, eu indico esse livro para as pessoas ampliarem suas percepções para saber por que estão aqui, o que elas estão fazendo hoje com elas e com as pessoas que estão ao redor. Se alguém quiser trocar uma ideia depois sobre esse livro, que eu sou apaixonado por ele, já umas 3 vezes, estou à disposição e espero que gostem dessa leitura.
Bom, gente, eu vou deixar para vocês a dica aqui, que eu tava pensando, não sabia exatamente o que indicar, mas eu acho que cai muito bem no tema de saúde mental e exercício físico. Um filme que demonstra a potencialização de socialização através da dança, que é Work It, a dançarina imperfeita. Tem na Netflix e mostra como uma menina que é introspectiva aprende a se expressar, aprende a falar sobre sentimentos, se relacionar afetivamente através da dança. Acho que cabe super bem, fala muito da importância desse exercício e de como ele nos transforma como pessoas.
A minha dica tem a ver com dança também. É o filme Ela Dança, Eu Danço. São 6 filmes no total. Se eu não me engano, tem alguns na Netflix. E é bem legal a função do grupo que eles criam. Se unem em prol do prêmio da dança. E acho que é isso. Ju?
Bom, a minha dica é um filme também. Ele chama Soul Surfer, Coragem de Viver. É uma menina que ela era surfista. Aí, num dia, surfando, ela foi atacada por um tubarão e perdeu um braço. O tubarão comeu o braço dela. E ela tinha tudo pra desistir. Mas ela não desistiu e continuou praticando e continuou melhorando e voltou a nadar. A nadar não, a surfar. Desculpa.
Bom, a minha dica é você buscar, experimentar. Experimentar modalidades, experimentar aquilo que te apaixona, aquilo que você gosta, ou pelo menos aquilo que você tem mais afinidade. A partir disso, você consegue incluir uma prática de atividade física que num primeiro momento, eu tenho pacientes que num primeiro momento odiavam exercício, odiavam, ai, meu Deus do céu, treinamento funcional, não vou fazer porque eu não sei, não gosto de ficar suando, não gosto disso, não gosto daquilo. Hoje essa paciente chega para mim falando, cara, eu não vivo mais sem exercício, aconteça a crise que acontecer, o exercício físico está no mesmo nível de comprometimento do que alimentação. Então é você experimentar, você buscar, talvez as pessoas não gostem de uma modalidade, mas daqui a pouco elas se encontram na outra, talvez elas não consigam não gostar do exercício sozinho, desacompanhado, buscar um personal trainer qualificado. Pessoas que nesse momento estão com medo de sair para a rua, busca atendimento online. A minha dica é sobre a nossa página, o @personal_laís_vargas. A gente fala tudo sobre dor, sobre saúde física e mental. A gente faz resenhas de artigos. A gente pode trocar uma ideia bem legal a respeito de várias temáticas. Hoje a gente trabalha com várias vertentes e nossa página no Instagram, ela alimenta, a gente alimenta vídeos, a gente alimenta resenhas de artigo. Eu vou mandar para vocês depois um artigo científico mostrando a questão dos efeitos do treinamento físico no sistema nervoso central de pessoas com dor crônica. Aquilo que eu tinha falado para vocês sobre a dor crônica, ela também é um agravo para a depressão. E um artigo explicando por que que o exercício físico ele age no sistema nervoso e de que modo ele age. Eu vou deixar para vocês. E uma dica de filme aí, vou falar sobre Coach Carter. É um time de futebol, os caras não estavam acreditando no seu potencial, e aí o treinador vai lá e mostra para eles que eles podem mais, que eles podem ir além, que eles podem trabalhar, dar o seu máximo, dar o seu potencial máximo, e ele faz um time desacreditado acreditar. E assim como ele consegue, nós conseguimos também. Nós, personagens, a gente consegue também fazer aquela pessoa que está com uma baixa autoestima acreditar nela, acreditar na vida, acreditar que ela pode sair do momento que ela está. E isso, dentro da minha vivência prática, eu tenho inúmeros relatos para contar. E aí eu vou, quem quiser puxar um papo depois, pode ficar à vontade, eu fico à disposição para a gente conversar sobre isso.
Muito obrigada, pessoal. Foi um papo, acho que muito interessante para todo mundo que está nos escutando ter um pouco mais de abrir mais a mente que o exercício físico ele não serve só para estética, mas sim para a saúde mental também e faz muito bem. Eu queria agradecer muito a Laís e ao Robert por essa troca. Espero que a gente se encontre em algum outro momento. E é isso aí, esperamos vocês no próximo episódio. Obrigada.
Pode crer. Posso falar um minutinho?
Obrigada,
só?
Pessoal.
Claro, fica à vontade.
Eu só queria dizer que, essa iniciativa de vocês aí tá muito massa. Parabéns mesmo, gurizada. Quando a Lulu me convidou para fazer parte, para trocar essa ideia com vocês, eu fiquei tria honrado. Que é sempre bom trocar uma ideia com gente que a gente gosta. E, Laís, parabéns pelo teu trampo, pelo que tu falou aqui. O que tu faz com as pessoas é realmente salvar vidas. Gurizada do Debate Discreto, vocês são foda, segue com esse trabalho. E a gente se vê numa próxima aí. E vamos se escutando.
Obrigada.
Eu
Queria deixar o agradecimento aí também pelo convite aí, por essa conversa. É, e o agradecimento para todas as pessoas que, todos nós da área da saúde, que acreditamos na vida. A gente não pode deixar de acreditar. Fica o meu agradecimento para todo mundo que cuida da saúde alheia, que cuida das pessoas em nossa volta. Vamos olhar para todo mundo que está do nosso lado. Às vezes tem um irmão passando necessidade do teu lado e tu pode, com certeza, estender a mão para ele ou, pelo menos, ser um ouvido amigo para esse caso.
Isso aí.
Incrível, gente. Muito
eu
obrigado.
Eu queria agradecer o... B, fala.
Não, muito obrigado por trazer a experiência, porque eu acho que, às vezes, a gente não... A gente passa muito batido e a gente tem muita visão do aluno, mas é interessante a gente ter a perspectiva do profissional que está lá, porque vocês acumulam essa experiência. A gente tem a experiência individual de quem está sentindo, mas vocês veem várias histórias. Vocês conseguem... Vocês trouxeram vários relatos, vocês recebem esse carinho deles e, com certeza, é simplesmente incrível esse afeto que eles passam para vocês e merecido. E é muito bom ouvir o resultado para as pessoas enxergarem a necessidade do exercício e o quão ela é impactante na saúde física e na saúde mental. Vai tranquilo agora, Lu.
Ah,
essa daí vai passar um trabalho para editar.
Não, eu queria agradecer vocês por terem aceitado participar desse projeto que é novo. E pelo papel que vocês têm na função de salvar realmente as pessoas, que nem o Robinho falou, a Laís e o Robinho salvam vidas. E o papel do estúdio da Laís de estar trazendo informação de qualidade, gratuita, nesse momento mais importante que nunca, sobre a importância da atividade física. O papel do Robinho, que está sempre, que eu posso dizer porque vejo, sempre estendendo a mão para o pessoal que treina lá. E eu queria agradecer a gente também, porque a gente é foda mesmo, pessoal.
Parabéns pelo trabalho de vocês, excelente trabalho.